Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Meu nome é Richard. Um prazer imenso de estar aqui com vocês, mas neste dia, 31 de maio de 2012, onde estamos no último dia do mês de maio. Mês que vem já é o sexto mês, já começamos em junho. Praticamente estamos quase na metade do ano. E queria lhes dizer que se você já chegou até este ponto, as chances de você terminar são grandes. Não olhe para trás, mas continue. E tu verás que 31 de dezembro chegará logo. Amados, vamos ler hoje segundo livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 29. E continuamos na tradução Nova Versão Internacional. E amanhã iremos ler já uma nova tradução. Façamos a leitura guiada pelo Espírito Santo. Aitofel disse a Absalão: permite-me lhe escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim, todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chame também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem, da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se algum dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que os seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam ante todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tanto como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como orvalho cai sobre a terra. Nem ele nem nenhum dos seus homens escapará. Se ele se refugia em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviasse imediatamente esta mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Aimaas estavam em El-Rogel. Umas servas informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. E eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinha ouvido. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa no poço e, para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Aimãs e Jônatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho de Aitofel dera contra ele. Lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa para comandar o exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naas e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Naamaim, Sob, filho de Naas, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, o Gileadita, Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, lentilha, mel e colhada, ovelhas e queijos e leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. João, capítulo 19, do versículo 23 a 42. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecido uma túnica peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o teu filho. E o discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de esposo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o espírito. Esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que eles quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida as dos outros. Mas quando chegaram a Jesus, perceberam que já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou ao lado de Jesus como uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disse: o teu testemunho. e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade e dele testemunho para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, noutro lugar, olharam para aquele que me traspassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloís. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Salmos, capítulo 129, perdão, Salmos capítulo 119, começando do versículo 129 ao 152. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes os que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus mandamentos com justiça, dignos são os de inteira confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna e a tua lei é verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Eu clamo de todo o coração. Responde-me, Senhor, e obedecerei os teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me e obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve minha voz pelo teu amor leal. Faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com as más intenções, mas estão diante da tua lei. Tu, porém, Senhor, está perto e todos os meus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos que os estabelestes para sempre. Provérbios, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 13. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, em momento de agradecimento, Estamos aqui, Senhor, após este dia que para alguns estão começando, para outros estão terminando e para outros estão na metade do dia. E este ano, Senhor, até este presente momento, se caminhamos até aqui, passando por cima de obstáculos, decisões difíceis ser tomadas e situações que nós pensávamos que não iríamos passar do outro lado, se chegamos até aqui, Senhor, é porque o todo mérito e honra e glória é dada para Ti, porque se olharmos nas nossas condições, não temos nenhuma, pois somos carne e a carne ela é fraca, a carne ela é sujeita ao pecado, a carne puxa pelas coisas da carne, mas o nosso espírito e a nossa alma puxam pelas coisas de Deus. E sabemos que Tu, com olhar de misericórdia, nos alcançaste, estendendo a Tua mão forte e trazendo nós até aqui. E creiamos que se formos fiéis a Ti, nosso caminhar desta vida, desta baixa terra, estaremos um dia junto contigo para cantar o hino que nunca foi cantado, o hino da vitória, o hino da salvação, o hino da alegria, do contentamento, do prazer, de que vencemos o mundo, somos mais do que vencedores. Como disse Jesus, se eu venci os mundos, vocês também vencerão. Glória e graças nós te damos por isso, Senhor, para que o Senhor vos ensine a nós a caminhar nesta vida. Precisamos do Teu conceito e da Tua sabedoria para ensinar-nos a melhor ser crente na Tua presença. O Teu Filho morreu por nós, se entregou no madeiro da cruz, suspirou e disse: está tudo consumado. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje nós não cremos num Deus que foi pregado na cruz. Hoje nós cremos num Deus vivo, poderoso, e opera milagres e prodígios naqueles que creem e colocam a sua fé em ato para que ela venha se exercer e a cada dia possamos criar uma experiência e ter mais confiança naquilo que cremos, onde nossos dias muitas das vezes se começa com um grito de fé e perguntamos: será que conseguiremos terminar este dia ou até mesmo chegar no meio dele? Mas no final olhamos para uma retrospectiva deste dia e vemos que foi Tu que nos ajudou, foi Tu que nos deu força para caminhar, Pai de bondade. Graças nós te damos por isso, porque a Tua misericórdia é infinita conosco, nos enche, nos toma e nos ensina melhor a ser mais crente, fiéis, leais e sinceros espiritualmente na Tua presença. Isso nós te agradecemos e também essas coisas nós te pedimos. Em nome de Jesus, o fruto do Teu amor, aquele que vive não só por hoje, mas para todo sempre. Amém. Muito bem, amados ouvintes, hoje, para todos que gostariam de ligar para nós, para deixar teu pedido de oração, vocês que moram nos Estados Unidos, por favor, diz que 561 21-8-4238. Para todos que moram no Brasil, por favor, disque 21-4042-1376. Amados ouvintes, ligam para nós, deixam as suas mensagens, o seu pedido de oração e tocaremos ela e juntos, numa só fé e comunhão, oramos a Deus uns pelos outros. Amados, é um prazer imenso de estar aqui com vocês. O meu nome é Richard e que o Senhor vos abençoe hoje e para todo sempre.